libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 19, desse precioso ensinamento, em que temos a benfeitora Matilde, que é a mãe de Margarida. E ela então vem trazendo aspectos bem importantes para, naquele momento em que eu sinto que eu estou no fundo do poço, que está tudo contra mim, tudo muito difícil, ela vem dando a solução, vem apresentando a necessidade da convivência e, como falamos no programa anterior, através de fatos simples. Fazer aquilo que é possível dentro do seu limite, né? Mas para quê? Para quebrar essa concha do egoísmo que nos aprisiona e faz com que não vejamos solução, em que entremos nas vibrações da desistência, que é o tipo de vibração perigosíssima para todos nós. Então, a Margarida fica muito feliz pelas orientações recebidas e ela fala assim: ó Deus, Pai misericordioso, a que devo atribuir a graça inesquecível desta hora? Matilde, talvez pretendendo imprimir uma familiaridade muito grande, né, levantou-se abraçada a Margarida e, caminhando ao nosso encontro, apresentou-nos a ela por particulares amigos. Confraternizadora palestra estabeleceu-se, acabando a onda de lágrimas que nos visitava indistintamente ante a conversação comovedora e inesquecível. Chegou, entretanto, o momento em que a benfeitora se revelou interessada em despedir-se. Antes, porém, cravou o olhar muito lúcido na Margarida, a ex-obsidiada, e falou-lhe resoluta: Margarida, agora que retens, tanto quanto possível, regular consciência de ti mesma em nossa esfera de ação, ouve o apelo que te endereçamos. Não suponhas que te visito pelo simples prazer de consolar-te, o que seria talvez intrusista ao caminho da despreocupação irresponsável. A finalidade divina há de ser em tudo a alma de nossa ação. O lavrador que amanha o solo e o socorre com irrigação confortadora, algo espera da sementeira que lhe reclama o esforço diário. O amparo do alto, direto ou indireto, reservado ou extensivo, não é apenas mera exibição do poder celestial. Os moradores dos círculos mais elevados não se arriscariam a descer sem objetivo de ordem superior ao domicílio da mente encarnada, assim como os artistas da inteligência não se animariam a movimentar espetáculos de cultura intelectual sem fins educativos, junto aos irmãos de raciocínios e sentimentos ainda rudimentares ou inferiores. O tempo é valioso, minha filha, e não podemos desprezá-lo sem grave prejuízo para nós mesmos. Então, mais uma vez, a Matilde fala do tempo, mas ela diz também do objetivo desse encontro espiritual, que não é só para atender capricho, que tem uma finalidade superior. Isso é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes nós usamos das orientações espirituais, do contato para os espíritos, como se fosse algo assim muito interessante, muito bonitinho, mas e as consequências? Então, a Matilde está falando aqui da finalidade superior daquele momento.
É uma coisa interessante, porque às vezes a pessoa até pega uma orientação espiritual, mas ela pega e depois ela simplesmente guarda.
Exatamente.
Aquela orientação ali, ela não coloca na prática.
Exato.
Né?
E tem um objetivo, né? Então, a Margarida nesse momento fica muito surpresa e fala, e a Matilde então fala para ela: Margarida, em breves anos, voltarei também ao ciclo de lutas em que te debates. Tu? A Margarida ficou apalermada diante da perspectiva, né, da uma benfeitora. Vai reencarnar, né? Por que te seria imposta semelhante pena? Olha só, gente.
É não entender mesmo
o objetivo da encarnação, né? E aí?
Agora, interessante que a mãe de André Luiz, quando fala para ele que vai reencarnar, o André Luiz também teve a mesma coisa,
a gente não quer, né? Porque a gente acha até que a reencarnação do outro vai ser igual a nossa, né?
É.
Então, se a nossa tá ruim, ou foi ruim, a do outro vai ser também, né?
E a nossa visão também, assim, só do momento, porque
isso.
O André Luiz via a mãe ali naquele bem bom,
isso.
Né? A Matilde aqui tá vendo, a Margarida tá vendo aqui a Matilde ali no bem bom, mas vem cá, você vai vir aqui,
né?
Pra...
pra quê, né?
Exatamente. É porque é a nossa ideia de querer fugir.
Exato.
Né? De
e
querer...
fugir de quê? Da lei do trabalho.
Pois é.
É o que ela diz aqui, ó. Margarida, não te guarde em tamanha incompreensão da lei do trabalho. A reencarnação nem sempre é simples processo regenerativo, embora, na maioria das vezes, constitua recurso corretivo de espíritos renitentes na desordem do crime. A crosta da Terra é comparável a imenso mar, onde a alma operosa encontra valores eternos, aceitando os imperativos de serviço que a bondade divina nos oferece. Além disso, todos temos doces laços do coração que se demoram por muitos séculos, retidos ao fundo do abismo. É indispensável buscar as pérolas perdidas para que o paraíso não permaneça vazio de beleza ao nosso olhar. Depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos. A benfeitora, então, olha a sua filha Margarida, que está enlevada, e continua ela. Em razão disto, espero não desconheças a santidade do ministério maternal na orientação dos espíritos renascentes.
Veja
isso
que
é sério,
isso é muito sério mesmo, da gente ter esse objetivo com a gente na parte de educação. É muito interessante. Passou aí a Bienal, né, de 2015, e o Maurício de Souza, ele lançou na Bienal o livro Meu Pequeno Evangelho, que é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, da doutrina espírita. E é interessante que ele criou um personagem, que é o André, um primo do Cascão, que vai passar as férias na casa do Cascão. Ele é um jovem espírita, e então ele vai passar os conceitos espíritas, né, da moral cristã, para a turma da Mônica. E foi interessante que o lançamento desse livro foi no nosso stand, o stand da editora Leon Denis, da Rádio Rio de Janeiro e a TV Nova Luz. E o Maurício de Souza preferiu fazer esse lançamento no nosso stand, inclusive até mesmo em vez de ser lá no auditório. E foi interessante que no início nós fizemos uma prece, tinha uma multidão, né, para pegar autógrafo, para tirar foto com ele, enfim... A Yasmin deu as boas-vindas para ele e depois a Yasmin passou para que eu fizesse uma prece. É interessante porque no ambiente da Bienal, um ambiente de muito tumulto, na hora, então, eu comecei a fazer uma prece e foi uma coisa interessante que depois algumas pessoas que estavam na fila vieram falar comigo. Porque foi quando eu falei que esse livro, Meu Pequeno Evangelho, ele é uma semente, não só para a criança, mas como para os adultos.
Isso.
E que cada um de nós soubesse usar aquela semente em nosso coração, porque só assim que a gente consegue se transformar, para transformar o mundo. Porque nós exigimos muito mundo melhor, uns governantes melhores, um país melhor. Mas se a gente não tiver esse empenho de se modificar... Como é que vai ser isso?
Sair do isolamento, né?
Isso. E se a gente não tiver o compromisso de educar as nossas crianças para as questões morais da vida, quem serão os futuros governantes, os futuros juízes, os futuros professores, promotores, advogados, médicos? São as nossas crianças. Então, a responsabilidade desse ministério maternal na orientação dos espíritos renascentes, como ela está dizendo aqui, é uma coisa muito séria. Tem uma amiga do meu irmão lá na Paraíba, que ela ficou viúva muito cedo, com 20 anos e com 4 filhos pequenos e tal. Então ela resolveu se dedicar à educação desses filhos e tudo mais. E foi interessante que alguns anos depois ela sonhou com o marido dela, né, o falecido, ele se despedindo dela, dizendo que ia nascer, que ia reencarnar. E aí ela procurou um centro espírita lá na Paraíba para pegar uma orientação. E foi muito interessante que na orientação veio dizendo que ele realmente ia reencarnar na família, que ia chegar um neto a qualquer momento, mas que ela tivesse a responsabilidade de educá-lo sem condescendência. Que ela educasse o espírito. E é interessante porque, principalmente na Paraíba, tem a tradição de que vó serve para estragar a educação. E uma vez eu escutei o Divaldo falar de quão sério é isso. Que os avós que pensam dessa forma, eles realmente estragam mesmo a educação. E muitas vezes os pais determinam uma determinada conduto de educação e vem os avós em cima dessa fantasia tola que os avós têm que deseducar, e muitas vezes deseduca e traz para si uma grande responsabilidade. Então, o Divaldo, nesse seminário, ele até passa um recado para os avós, dizendo que avô e avó, eles são para auxiliar na educação. Se os pais determinam alguma coisa, a não ser que seja alguma coisa que venha agredir a criança, né? E aí é muito interessante isso, que ela recebeu essa orientação. E eu até lembrei de um outro caso, desses avós que têm a mania de achar que avô é isso mesmo, avô é que tem que estragar a educação, porque o avô é que tem que fazer tudo. Eu tenho uma amiga que ela é muito, assim, a gente achava que ela era exagerada na alimentação. Aí depois é que a gente entende o porquê, né? Então ela decidiu que a filha dela não ia comer açúcar. Então ela baseava a alimentação na base de frutas, ela não dava refrigerante em hipótese alguma, chocolate em hipótese alguma. Ela quis fazer para a criança uma alimentação 100% natural. Os avós não concordando. Toda vez quando a menina estava na casa dos avós davam chocolate, davam tudo. E fazia parceria com a menina, tipo, olha, esse é o segredo da vovó. E a menina adorava ir para a casa da vovó no segredo da vovó. Não é que agora, depois da menina com 9 para 10 anos, a menina está num caso de diabetes muito forte, altíssimo. E a mãe ficou aliviada, falou assim, não, vai ficar muito bom, porque ela não é acostumada a comer isso, entendeu? Ela, parece até que eu sabia e treinei, quando ela se deparou que a menina era viciada em açúcar e comia açúcar, e foi uma dor muito grande para a menina deixar de comer. Então, veja,
o tormento que poderia ser evitado.
Exatamente. E a responsabilidade disso é de quem? Dos avós. Sabe, se os pais determinam, olha, não quero que a criança tome refrigerante, não quero que a criança... A gente tem que seguir, porque a gente não sabe qual é a inspiração daquele pai, daquela mãe. A gente não tem noção sobre aquilo, né? Então, vejam, que era uma mãe que já tinha
um planejamento, né?
Que já estava treinando aquele espírito. Porque você ser diabético, você aos 8 anos de idade, e a gente sabe que o diabetes é uma doença disciplinadora. Exatamente. Para um espírito que já vem com rebeldia, né? Isso já é falado sobre isso. Então vejam a importância da gente ter uma educação assim, de um espírito consciente, educar de forma consciente, né?
Com ministério mesmo, né? Ele diz, nossas melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço por falta de braços decididos e conscientes que nos guiem através do labirinto do mundo. Carinho, quase sempre, não falta no santuário familiar, onde a alma se habilita à recapitulação de valiosa aventura. Entretanto, a ternura absoluta é tão nociva quanto absoluta aspereza.
Olha, isso olha aí é para as pessoas que o mundo para por causa dos seus filhos, que isso aí fique na geladeira. Porque a gente não pode criar essa ternura absoluta, porque isso é uma coisa muito nociva. Tem que saber falar não, tem que saber educar, tem que saber pensar naquela bebê, naquela criança, como um espírito imortal. Eu tenho uma pessoa, amiga minha, que ela está grávida, né? Ela, na época que ela estava grávida, e ela falou, eu converso tanto com meu filho. Eu sempre falo, olha filho, você vai ser muito bem-vindo. Olha, eu vou estar sempre do seu lado para o que der e vier. O que você fizer, eu vou te apoiar. Eu falei, olha, se ele for um traficante, você vai apoiar ele? Aí ela ficou assim, eu falei, então você tem que tomar cuidado com o que você fala, você não sabe quem é que está vindo. Mas você pode falar, olha filho, eu vou te amar, eu vou te educar dentro da moral cristã, eu vou te botar oferecer no caminho certo, melhor, né? Oferecer o melhor. Se você escorregar, eu vou puxar a sua orelha. Se você for para o caminho errado, eu vou te colocar no caminho certo, eu vou te dar as possibilidades de você voltar para o caminho certo. Então, muitas vezes, quando a gente fala assim, olha, eu não admito que fale no meu filho, que eu fico, viro bicho. Mas vem cá, e se ele fizer alguma coisa errada?
Exatamente.
Como não admitia? Tem que admitir para poder educar.
Corrigir, né,
pra poder. Exatamente. Então nós temos que ter essa consciência e olhar para esse espírito que está chegando como um espírito imortal que a gente vai ter que dar conta. Né?
E ele coloca, ó, não ignoras, filha amada, que a entidade mais enobrecida e retomando o veículo da carne é compelida a sofrer-lhe os regulamentos. As leis fisiológicas que dominam na crosta não fazem exceção. Impõe-se sobre os justos com o mesmo rigor dentro do qual funcionam para os pecadores. O anjo que desça ao fundo da mina de carvão continuará naturalmente a ser um anjo na vida íntima. Entretanto, não escapará ao clima deprimente do subsolo. O esquecimento temporário me acompanhará nos abafadores das células físicas. Mas o êxito desejável somente me felicitará se eu puder contar com a tua orientação robusta e vigilante. Bem sei que depois, regressando por tua vez ao envoltório que te liga ao círculo comum da luta terrestre, esquecerás igualmente a nossa conversação desta hora. No entanto, a saúde e a harmonia que te inundarão a estrada daqui por diante, aliadas ao otimismo e à esperança que persistirão em seu espírito, por recordações indeleves e vagas destes instantes divinos, não te deixarão esquecer de tudo. Então, olha só, gente. Está falando que ela não vai lembrar dos detalhes, mas vai ter uma sensação que se ela aprofundar na sensação, se ela quiser reafirmar esse propósito de querer melhorar, isso vai ser uma base para ela tomar boas resoluções. E aí ela continua. Defende o teu corpo como quem preserva um recipiente sagrado para o serviço do Senhor. Espera-me em tempo breve. Viveremos mais juntas na peregrinação meritória. Nos abençoados elos do sangue, seremos mãe e filha, de maneira a aprendermos mais intensamente a ciência da fraternidade universal. Realmente, Margarida, o meu retorno ser-te-á sacrifício doloroso ao corpo, frágil e delicado, todavia, ajuda-me na sementeira renovada para que eu te seja útil na colheita infalível. Então, aqui, a Matilde vai começar a trazer para nós a missão dos pais. Olha só. Ajuda-me na sementeira renovada para que eu te seja útil na colheita infalível.
Veja que a Matilde está pedindo ajuda.
Isso,
a Margarida. Olha só. Parece um
contrassenso.
É. Como que a Margarida está passando por esse problema todo, um caso de obsessão, e a Matilde, uma mentora no caso, né, porque ela está acima da Margarida, vem falar uma coisa dessa. Por quê? Porque a Matilde está vendo a Margarida não como obsidiada, mas como espírito imortal.
Exatamente.
Que está passando por uma fase, mas vai sair.
Isso.
E já está cobrando dela a responsabilidade de ser mãe. Porque a Matilde reencarnada vai precisar de uma mãe que coloque ela nos eixos. Porque a Matilde, ela não é um espírito puro.
Não.
Ela é um espírito evoluído, em evolução. Ela não é um espírito como Jesus, mas ela está a caminho. Mas ela precisa, ao reencarnar, ter uma mãe que oriente, uma mãe que tenha firmeza para ajudá-la a fazer sempre a escolha certa. Então, percebem como é importante nós, educadores, mães, sermos firmes com os bebês, com as crianças. Muitas vezes a gente não dá tanta importância às questões da religião. Ah, não, quando crescer, decide. Não
hábitos,
quando crescer.
Né? Metas, gente, como é a criança. Não, daqui a pouco ele vai melhorar. Melhorar por si mesmo não vai, tem que ter ajuda mesmo, né? E aí ela continua falando coisa séria, ô Berenice. Não me receba nos braços por boneca mimosa e impassível. Adornos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração. E sim, o caráter edificado e cristalino, base segura de que se expande a boa consciência. A estufa pode alimentar as flores mais lindas da terra, mas não produz os melhores frutos. A árvore benfeitora não prescindirá do carinho e da assistência constante do pomicultor. É imperioso reconhecer, porém, que sua mente se fortalecerá sob a temperatura atormentadora do sol forte, debaixo de aguaceiros salutares ou aos golpes da ventania forte. A luta e o atrito são bênçãos sublimes, através das quais realizamos a superação de nossos velhos obstáculos. É necessário não desprezá-los, identificando neles um ensejo bendito de elevação.
Olha, gente, essa primeira frase, veja que é uma mentora,
uhum,
pedindo à sua futura mãe: não me receba nos braços por boneca mimosa e impassível. Então veja que um mentor, para se reencarnar, ele já vai reencarnar realmente com uma beleza natural, né? Com energia muito boa, né? Vai ser aquela coisa,
conhecimento, né? Vai chamar atenção, né?
Exatamente, que vai ser aquela coisinha encantadora, mas que a gente não receba nos braços com boneca. Adornos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração. E sim, o caráter edificado e cristalino, base segura de que se expande a boa consciência. Então, mães, educadores, avós, evangelizadores, nós temos que pegar esse exemplo aqui e focar a nossa vida. Nós temos uma responsabilidade para um mundo melhor. Nós temos uma responsabilidade de educação e que a gente tenha essa consciência. E quando nós desencarnarmos e na nossa próxima reencarnação, que a gente venha com esse desejo de ter paz assim, dessa forma. É interessante que hoje, com a psicologia moderna, muitas pessoas não sabem nem como educar os seus filhos. Eu tenho amigos que são psicólogos, que terapeutas da família, e ficam abismados com pessoas que chegam com seus filhos de 3, 4 anos, dizendo: olha, eu não sei como lidar, o fulano é impossível, ele não aceita. Como um ser de 4 anos não aceita alguma coisa? Sabe? Então isso mostra o quanto nós estamos falhando na nossa educação e o quanto nós temos que ser muito firmes na questão da educação, na autoeducação, na autoevangelização e na evangelização desses pequeninos. Nós temos uma literatura vasta a respeito disso, e a Matilde, que é uma mentora que vai reencarnar, ela está dando as diretrizes da boa educação para as nossas crianças. Então fica o recado aí para as mães, avós, evangelizadores, adultos e nós mesmos na nossa próxima reencarnação, de pedirmos paz conscientes na educação. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.